Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Quinto? Bom dia.
Tudo bem, e você? Roxane e ouvintes, o assunto de hoje aqui nos Novos Cientistas é o futebol. O futebol e a violência que, infelizmente, está envolvida no esporte que é o favorito dos brasileiros. Será o futebol, de alguma forma, um incentivador da violência? Como os resultados dos jogos podem influenciar em comportamentos violentos? Essas questões foram analisadas no estudo Não É Só um Jogo, Futebol como Canal para a Violência, do economista Bernardo Ostrowski. Em sua dissertação de mestrado, apresentada na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, Bernardo teve a orientação do professor Rafael Botura Corbi. Bom dia, Bernardo, tudo bem? Bem-vindo aqui aos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio, bom dia, Roxane. Muito obrigado aí pelo convite e vamos conversar um pouco aí da minha tese de dissertação.
Bacana.
Legal. Bom, o título da sua, do seu estudo, da sua dissertação, não é só um jogo, futebol como canal para a violência. Enfim, futebol é um canal para a violência?
Então, Antônio, infelizmente, sim, o futebol funciona como um canal para a violência, ele pode ser um estopim, de fato, e é esse tipo de resultado que eu encontrei na minha dissertação.
Como é que você levantou esses dados? Explica um pouco para o nosso ouvinte.
Então, Roxane, os dados eles vêm de diversas fontes, né? O dado da minha variável principal, que é a morte por violência, que de certa forma é uma medida de violência, vem do SUS, né? Do DataSUS, que é o sistema de dados públicos dele. Então qualquer um pode acessar esses dados. E aí eu consigo detectar mortes que aconteceram por causas violentas. Isso é importante deixar claro, né? O laudo deles, vamos dizer assim, deixa isso claro. E aí existem outros dados, dados de torcidas, dados de resultado das partidas, dados sobre apostas, mas o dado principal é esse do SUS. Tá? Mas todos os outros também são disponíveis. O dado de torcida está no Facebook e no Globoesporte.com, numa pesquisa deles, chama Mapa das Curtidas, fizeram em 2 anos, 2015 e 2017, são todos dados públicos.
Porém, o seu foco foram as mortes.
Mortes violentas, isso. Mortes é a minha medida violentas. De violência, isso.
Uhum. Tá. E você estudou isso de 2006 a 2016, durante 10
isso,
anos.
Isso, exatamente.
Agora, qual foi a motivação?
A minha motivação, assim, acho que é um pouco até claro, né? A gente sabe que violência no Brasil, infelizmente, é um problema enorme. Até reduziu com o tempo, vem se reduzindo, mas os números absolutos são muito grandes. É um dos países que mais morre gente por violência, violência doméstica. E o futebol, a gente sabe que é alguma coisa relevante aqui. Então, eu tentei relacionar essas duas coisas.
Uhum. Agora, Bernardo, essas mortes registradas no SUS em dias de grandes de jogos importantes, em dias de partidas importantes, é nesse sentido?
A ideia é você tentar olhar como o SUS disponibiliza a hora que aconteceu a morte e o dia, e o município eu consigo juntar a informação de quantos torcedores de um time tem no município, qual foi a hora do jogo e qual foi a hora da morte. Então, por exemplo, se um jogo acabou às 4 da tarde de determinado dia, eu quero olhar se numa janela, por exemplo, de 4 até às 8 da noite, o número de mortes violentas está maior do que o normal, entendeu? É esse tipo de relação. Isso acontece, meu resultado aparece nesse sentido. E aí, como eu conversei com o Antônio na terça, ele perguntou, será que isso não pode ser aleatório, né? Como que isso é garantido? E aí eu falei para ele, existem procedimentos para você testar a validade disso, né? Um procedimento de robustez. Então, por exemplo, eu posso retirar minha variável de morte por violência e colocar mortes por outras causas. Por exemplo, mortes relacionadas ao sistema digestivo ou doenças infecciosas, que não devem ter nada a ver com futebol. Então, se meu resultado do futebol fosse aleatório, também seria aleatório aparecer um resultado positivo para essas doenças. Por exemplo, doenças digestivas teriam relação positiva com futebol. Sei lá, eu também encontraria um resultado igual eu encontrei para violência para doenças digestivas. Isso não acontece. E não acontece para, sei lá, 7 categorias de doenças que não tem nada a ver com o futebol que eu tento. Então, assim, fica uma evidência muito forte que é só quando eu coloco mortes violentas que o resultado fica forte, certo? Se eu colocar uma morte por outra causa, que não tem nada a ver, de fato o resultado não aparece. Uhum. E é ali que eu consigo falar, olha, não é tão aleatório assim quanto parece.
Quanto e o interessante, né? Desculpe.
Nada?
O interessante, Roxane, é que o Bernardo, o estudo dele não foi, digamos assim, existe um jogo, como teve ontem.
Sim.
São Paulo, Palmeiras.
O estudo dele não envolveu a região, o local onde se deu a partida.
Exatamente, isso é importante.
Por exemplo, se você fosse pegar o jogo de ontem, Palmeiras e São Paulo, uhum. Então você pegaria depois da faixa do horário do jogo...
Até às 4 da manhã, por exemplo.
Até 4 da manhã, mas não localizado aqui em São Paulo.
Isso é importante.
Em outras regiões.
Isso. E por quê?
Então, porque assim, a gente já imagina, infelizmente, a gente sabe que aonde ocorrem partidas, principalmente partidas assim como São Paulo, uhum, e Palmeiras, que é um clássico, já existe um apelo de briga, de torcida organizada, de violência no entorno, ou não só no entorno, né, na própria cidade que está acontecendo o jogo. Isso é, entre aspas, óbvio pra gente. E a gente não quer que no nosso resultado esse tipo de morte ou de violência esteja maquiando. A gente quer tentar, de fato, achar alguma coisa... relacionado ao comportamento das pessoas, ao emocional das pessoas. Por isso que a gente olha para, por exemplo, São Paulinos e palmeirenses que moram, sei lá, no Piauí, por exemplo. Então ontem a gente espera, não porque a gente quer isso, né? A gente espera que ontem, sei lá, São Paulinos que moram no Piauí tenham ficado, de certa forma, mais violentos e possam
se envolvendo
ter comentado isso. Porque esses não é porque eles estão no jogo, porque eles moram no Piauí. Esse é o ponto. Tá? E a gente exclui, então, sempre que está tendo um jogo naquela cidade, as mortes naquele dia, naquela cidade, estão fora. Então a gente não pode associar a morte por briga de torcida. Torcida no local, claro. Podem ser torcidas, sei lá, pode ter a torcida do São Paulo e do Palmeiras brigando no Piauí, tudo bem. Mas aí não foi porque elas foram no jogo, foi porque elas combinaram, qualquer coisa do tipo.
Tá? Correto. Agora, esse critério de não estudar o local, mas a distância... Uhum. Como é que foi feito isso? O jogo é na região sudeste, você estudou a região norte, nordeste, o jogo é na região norte, sul, sudeste. Houve um critério para isso?
Teve. Como eu sei, na verdade eu sei o município onde aconteceu a partida. Então eu excluo a região microgeográfica, né? É a categoria do IBGE. Que basicamente são as cidades no entorno, né? Tipo, por exemplo, São Paulo seria a Grande São Paulo. Então, por exemplo, ontem não vale para a minha base de dados, para a minha análise, São Paulo, Osasco, Jundiaí, sei lá, cidades próximas aqui de São Paulo.
Tá.
Por causa do Palmeiras e São Paulo. Esse jogo está me embarreirando, vamos dizer assim. Mas eu, por exemplo, contei, sei lá, Campo Grande, Mato Grosso, lá, porque não teve um jogo ali, então tudo bem. Da mesma forma que, por exemplo, o Corinthians foi jogar ontem em Alagoas e a região ali de Maceió saiu. Né? É a mesma lógica. Então, a gente tira sempre onde está tendo o jogo, a região microgeográfica. Que é uma definição do IBGE mesmo. Tá? Mas pode pensar que é a cidade onde está acontecendo o jogo que está saindo.
Tá.
Tá? Então, entendi. Nunca entra.
E aí você determina um número de locais? Determinou um número
aí locais? Aí eu entro qualquer cidade do Brasil, todas as cidades do Brasil... com mais de 5 mil habitantes, onde não está tendo um jogo naquele dia. Então, no geral, está entrando aí sempre umas 3.500 cidades.
E ali, pelo DataSUS, levanta-se o
pelo DataSUS, pelo horário,
pelo horário
próximo ao jogo, no entorno do jogo, tá. A gente vê essa elevação.
Tá. Você diria que qual é a principal conclusão, Bernardo, que você tira desse...
A principal conclusão é que as pessoas, de fato, reagem a resultados das partidas. Então, quando
E de forma violenta.
De forma violenta. Então, assim, é importante ressaltar que reagem a resultados inesperados, né? Então, assim, se, por exemplo, o Corinthians, ontem ele pegou um time menor, né? Apesar do Corinthians...
A lógica era vencer.
Apesar de ser fora de casa, o Corinthians tá meio mal, mas a lógica é que o Corinthians venceu o CSA, é um time bem menor. Então, a gente espera que, por exemplo, os corintianos tenham recebido um choque, assim, esse é o tal do choque. Então, a gente quer ver se onde tem muito corintiano subiu, né? Porque eles tiveram um choque. Talvez os São Paulinos, apesar de ter sido 3-0, talvez, como se, por ser um clássico, não tenha sido uma coisa tão inesperada. O 3-0 pode ter sido muito inesperado, mas perder pro Palmeiras fora talvez não tenha sido tão absurdo, assim, em termos emocionais.
Que coisa, né? O futebol que deveria ser uma válvula de escape positiva, né?
Infelizmente. Fico
pensando, né?
Pois é.
Que pode ser um momento de alegria, de distração, de alívio, né? Especialmente para o brasileiro que é apaixonado e outras torcidas pelo mundo
deveria
se apaixonar.
Deveria ser uma diversão, né?
Deveria, né, Bernardo? Mas não é, né? É o que está apontando o estudo.
E entre as metodologias, Roxane, o Bernardo estava me dizendo que ele se baseou até, não sei se a palavra correta é essa, se baseou.
Sim, sim.
Né? Teve como base um estudo norte-americano.
Isso, isso.
Dá pra dizer que é pra gente isso rapidamente.
Dá pra dizer que é o meu espelho, vai. Uhum. Então, o estudo dele é muito parecido com o meu. No lugar de morte por violência, ele usa como se fosse um disque denúncia de violência doméstica. Então, a pessoa ligando e falando, ah, sei lá, meu marido tá me batendo, tá gritando comigo, qualquer coisa assim. Então, finge que é um disque denúncia. Então, no lugar da morte violenta que eu uso, eles usam isso. E, em vez de futebol, eles usam futebol americano por eles estarem nos Estados Unidos, né? Então, eles usam o esporte mais popular lá. E ele chega num resultado muito parecido.
Que
muito...
aumenta o registro.
É. No caso dele, é até mais forte o resultado.
É mesmo. É. Ah, que é uma coisa também que a gente conhece muito, né? Infelizmente, né, o homem volta para casa, isso. Às vezes bêbado.
No caso deles é homem contra a mulher, violência.
Homem contra a mulher e acaba, a mulher acaba sofrendo essa, sim, digamos assim, essa consequência. Agora, quinto, por que, né, um economista estudando violência no futebol? Vamos lá.
Então, eu tentei terça-feira conversando com o Antônio Carlos, assim, é uma pergunta que, sabe, a família me pergunta, né?
Não tem ninguém de economia
na minha família, então, eles me perguntam também, o que é isso, a economia? A gente associa a economia, sei lá, inflação, juros, qualquer coisa assim, mas a economia também estuda tomada de decisão de indivíduos, tá? Isso é uma área mais microeconômica, vamos dizer assim, a área de inflação, juros...
Economia comportamental.
Que a gente vê, sei lá, no jornal, é uma área macro, agregada, a gente... No meu estudo, a gente está olhando para o micro, a gente está olhando assim, para o indivíduo tomando decisões. E violência, de certa forma, você pode dizer que é uma tomada de decisão. Assim, óbvio que parece meio estranho falar, mas uma pessoa escolhe ou não cometer um ato violento, né? E a gente quer tentar entender o que leva uma pessoa a fazer isso. Então, por exemplo, tem gente que olha, sei lá, se a pessoa estudar mais ou menos está relacionada a cometer um crime. Eu não estou olhando isso, eu estou olhando se um jogo desvirtua o emocional da pessoa a ponto de levar ela a cometer um crime. E isso é economia. Isso também é economia.
É uma outra questão me surgiu agora.
Tá bom.
Você fez esse levantamento de uma forma geral. Você analisou quantos jogos?
Jogos são mais uns 10 mil, 11 mil.
Caramba.
É bastante jogo.
É bastante.
São jogos de Série A e Série B no geral.
Tá.
Desses 10 anos que você falou.
Tá. Agora, o potencial de um clube em número de torcedores. Por exemplo, sabemos que as maiores torcidas do Brasil é Flamengo e Corinthians. Uhum. Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, segundo as estatísticas. Sim. Aí. Essa questão de maior número de torcedores chega a influenciar mais nesses resultados? Chegaram a influenciar mais?
A gente, no estudo, a gente acabou não separando por time. Então, a gente faz um estudo agregado.
Sim.
Então, a gente não olha assim, nesse município tem tantos porcento de corintianos. A gente não olha esse tipo de coisa. A gente olha só se naquele município tem torcedores chateados ou não, por causa de um jogo. E aí, não importa se eles estão chateados por causa do Corinthians, por causa do Vasco, do Fluminense ou do Flamengo. Só importa que eles estejam chateados ou não. Então, a gente não chega a olhar para times especificamente. Isso seria um trabalho mais para o futuro. Assim, uma análise extensiva do meu trabalho, com certeza, valeria a pena olhar para esses times, tipo Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco, que são times... torcidas grandes, nacionais, né? Uhum. É importante para mim que as torcidas sejam nacionais, né? Não estaduais. Uhum.
Muito interessante, né?
Legal. Bernardo, quero agradecer aqui pela sua presença.
Obrigado, hein, gente.
Dispor do seu tempo para falar com a gente.
Nada,
aqui.
Imagina. Prazer.
E, Roxane, quinta-feira tem mais. Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, enfim, seu projeto... envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até quinta-feira, muito obrigado.
Obrigada, até quinta.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.